Podcast Unesp.
Segundo o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cerca de 320 mil imóveis continuavam sem luz no estado no início desta semana. Em tom de crítica, o comunicado ocorreu durante uma reunião realizada nesta segunda-feira, 6 de novembro, na capital, a qual contou com a participação do prefeito Ricardo Nunes e com representantes da CPFL, Enel Brasil, Energia Sul e Sudeste, EDP Brasil e Neoenergia Eletro. As empresas são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Tarcísio e Nunes cobraram planos das empresas responsáveis pela distribuição de energia. Apenas na cidade de São Paulo, mais de 185 mil imóveis continuam sem energia. Durante o encontro, ficou acordado que as empresas devem priorizar a normalização de energia nas cidades, mas também estruturarem planos de contingência para eventos futuros. Tarcísio citou a queda de árvores e a falha de comunicação como justificativas para a falta de energia nas cidades paulistas. De acordo com o republicano, o grande vilão foi a questão arbórea. Ele afirmou que a ideia é analisar boas experiências em outros estados brasileiros sobre o manejo arbóreo, pois pode ser uma das soluções mais baratas e efetivas. Já Nunes adotou um tom mais duro e disse que os eventos vão continuar ocorrendo, mas as concessionárias têm a obrigação de se prepararem e que, se a normatização não ocorrer, irá entrar na justiça contra a Enel. Ainda no início desta semana, o governo de São Paulo confirmou a sétima morte em decorrência das chuvas fortes que atingiram grande parte do estado na tarde da última sexta-feira, dia 3, e durante o final de semana. Segundo informações da gestão estadual, o sétimo óbito ocorreu em Ilhabela, litoral norte. Os outros ocorreram em regiões distintas do estado. As defesas civis estadual e municipais e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 2 mil chamados em ocorrências em 40 cidades. Já a Defesa Civil informou que a velocidade dos ventos chegou a 151 km por hora em Santos. Na capital, as rajadas chegaram a 103,7 km por hora, um recorde dos últimos 5 anos. Em razão das fortes chuvas, a falta de energia paralisou instalações e estações elevatórias da Sabesp, afetando o nível dos reservatórios e, consequentemente, o abastecimento de água em diversas regiões. Diferentes autoridades paulistas temem e pressionam as concessionárias para agilizarem o trabalho de retomada dos serviços dessas áreas, especialmente em locais onde estão hospitais e serviços públicos de urgência e emergência. Rodrigo Lila Mangione, professor especialista em gestão de recursos hídricos do campus da Unesp em Ourinhos, explica que fenômenos como este vão ser cada vez mais comuns devido às mudanças climáticas, mas neste caso especificamente teve uma influência forte do El Niño.
Fenômenos como a ventania ocorrida no estado de São Paulo na última sexta-feira, no dia 3 de novembro, vão ser cada vez mais comuns devido às mudanças climáticas. Mas o que aconteceu não obrigatoriamente é resultado direto das mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão potencializando esse tipo de evento, vão tornando eles mais fortes. O que aconteceu para deixar isso ainda mais forte e persistente, porque ele varreu uma grande faixa do estado de São Paulo, foi o El Niño. O El Niño tem deixado os eventos climáticos mais fortes, mais poderosos. Ele é um combustível para esses eventos. Porque quando certos fatores climáticos se combinam, pressão, temperatura, umidade, isso causa uma combinação que acaba desencadeando eventos mais poderosos. Então, é um acaso que pode se tornar cada vez mais frequente, carregados, inclusive, não só de água, mas também nuvens de poeira, como foi visto no interior. Então, esses eventos estão se tornando mais frequentes. E as nossas cidades não estão preparadas para esse tipo de evento. A gente já sabe da questão das enchentes, já sabemos agora das ondas de calor, e agora estamos vendo as ventanias, quase, né, tornados, varrendo as nossas cidades. As nossas cidades não estão preparadas, porém, algumas delas estão se empenhando para fazer parte da rede de cidades resilientes. Existe um portal, Resilient Cities Network, que mostra diversas iniciativas em cidades mundo afora. No Brasil, aparecem algumas: Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Porém, são protocolos de intenções. Medidas efetivas não têm sido colocadas em prática. Vídeo que aconteceu nos últimos meses em Porto Alegre com os furacões que têm ocorrido próximo à costa e têm dado trabalho para a população em virtude das enchentes, até com a catástrofe que nós tivemos lá no Taquariantas com rompimento de barragens e etc. Então, a gente precisa tirar esses planos, essas propostas do papel. E para isso a gente precisa de investimento. Investimento pesado nas cidades, na defesa civil, nos diversos pontos, né? Desde medidas estruturais até medidas não estruturais, estruturais que contenham a água, regiões costeiras, o pessoal constrói quebra-mar. Em São Paulo, para conviver com as enchentes, o pessoal construiu piscinões. Em outros locais do mundo, a gente tem relatos dessas ações para tornar as cidades mais resilientes. Essa é uma palavra que a gente tem repetido muito aqui no podcast, que é resiliência. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um ranking das cidades mais resilientes, sendo Denver, no Colorado, a número 1, Raleigh, na Carolina do Norte, número 2, e Salt Lake City, em Utah, número 3. E as três últimas são Jacksonville, Tampa e Miami, nos postos 48, 49 e 50 desse ranking. Todas essas três cidades localizadas na Flórida, que é um dos estados mais vulneráveis à mudança climática dos Estados Unidos, justamente por causa da elevação do nível do mar e a quantidade de pântanos que você tem ali no estado. Então, é um lugar plano, onde a água vai entrar e vai ficar, vai demorar para sair. Então, essas cidades são extremamente mais vulneráveis. Isso aumenta o risco. O risco é o que a gente tem que focar para diminuir. Diminuindo o risco, você vai ter menos casualidades, menos perdas econômicas. O risco é o produto da vulnerabilidade, do perigo e da quantidade de elementos expostos àquele perigo.
Manzioni aponta os desafios das autoridades sobre essas questões quando assumem a administração de uma cidade.
Os prefeitos, quando assumem as prefeituras das suas respectivas cidades, herdam um legado de décadas de descaso e falta de investimentos nessas questões de infraestrutura urbana, infraestrutura climática. Equipes de poda são a primeira coisa que o pessoal risca da manutenção quando você tem contingenciamento de verbas. Então, é por isso que essas coisas ocorrem. Porém, nesse caso específico de São Paulo, onde mais de 500 mil pessoas continuam sem luz 3 dias depois que o evento aconteceu, tem uma situação um pouquinho mais complicada, que é o do serviço prestado pela companhia que venceu a privatização da Eletropaulo. Tem se noticiado que essa companhia diminuiu e muito a quantidade de equipe para fazer o religamento. Então, se você não tem equipe, você não tem como religar a energia das pessoas. E muitas vezes, por contrato, a prefeitura não pode botar a mão na rede. A rede não pertence mais à prefeitura, não pertence mais ao estado. Pertence àquela companhia durante o tempo que foi cedida a concessão. Então, é ele que tem que resolver, o prestador de serviço. Então agora vai começar esse jogo de empurra. O prefeito pode ter culpa de não ter investido o suficiente, o que era necessário durante o seu mandato para ir melhorando essas coisas. Mas a gente precisa ter um plano de longo prazo, médio e longo prazo. Esse tipo de resiliência, a gente não torna os nossos sistemas mais fortes da noite para o dia. Isso é um processo. Então a gente tem que ter uma política para que isso seja colocado em prática. Política estadual, política federal e até mesmo políticas municipais.
O professor explica como funciona a prestação de serviço público de energia numa cidade.
Quando uma empresa assume o controle sobre um serviço público, como a prestação de serviço de energia, serviços de água, esgoto, telefonia, tudo isso precisa ser fortemente regulamentado. As nossas agências reguladoras precisam ser fortes para fiscalizar e não permitir que uma equipe em 4 anos seja reduzida pela metade para atender a cidade de São Paulo. Então, isso é extremamente preocupante. E o que falta muitas vezes são pessoas competentes para analisar esses contratos que são feitos. Quando você tem indicações políticas para agências estratégicas, você corre sérios riscos dele não se cercar de pessoas competentes, de ouvir pessoas mal intencionadas ou simplesmente de fechar os olhos para coisas que não parecem tão graves, mas são, porque ele não tem a consciência. Ele não é um especialista em clima, em recursos hídricos, em energia. Ele vai ser especialista em outras coisas e nem sempre é a pessoa mais indicada para ocupar aquele cargo. E falta de gente competente não é o problema. Nós temos no estado de São Paulo as três maiores universidades do Brasil, a USP, a Unesp e a Unicamp. Nós temos inúmeros institutos de pesquisa de renome, com mestres, doutores formados no Brasil, no exterior. É uma parceria que deve ser praticada pelo poder público. A universidade está à disposição da sociedade para auxiliar nesse tipo de questão, onde o conhecimento técnico, o conhecimento especialista se faz necessário. Quando você tem um problema grave de saúde, você não vai no clínico geral, você vai no especialista. Você pode até ir no clínico geral, que ele vai te encaminhar para o especialista depois. Então, é mais ou menos isso que acontece. A gente precisa ter uma política de longo prazo e desenvolvê-la. A nossa política de mudanças climáticas foi implementada no momento que o país passava por um balanço econômico, que veio seguido da crise, e depois, nos últimos anos, a gente teve um desmonte completo dessas instituições ligadas ao meio ambiente. Então, a gente tem todo um quadro para reestruturar, mas antes a gente precisa de uma economia mais forte e precisamos também de um ambiente político mais favorável para que as medidas avancem. E não que as pessoas fiquem discutindo assuntos que não são pertinentes. O que deve se fazer agora, com o verão se aproximando, é verificar os mapeamentos das áreas de risco e procurar entender se aquelas populações estão servidas de planos de emergência, de planos de contingência, de crises, para que, caso isso venha acontecer, a cidade poder responder rapidamente. Não acontecer o que a gente viu no começo do ano, por exemplo, em São Sebastião. O que foi feito em São Sebastião até agora? Eu não tenho escutado muitas notícias, tenho certeza que tem coisas sendo feitas, mas isso precisa ser noticiado. E esse é outro fator que a gente erra. A gente não tem noticiado essas coisas. A gente tem que ficar monitorando para ver se depois desses eventos as situações se alteram. Caso contrário, a gente vai estar sempre nessa política desastre após desastre. O desastre tem que acontecer para a gente reagir. A gente tem que se prevenir para que ele não ocorra.
O pesquisador da Unesp comenta aspectos sobre projetos citados recentemente, como de substituir a rede de fiação suspensa por cabos subterrâneos numa cidade como São Paulo.
Muitos falou na cidade de São Paulo também agora, com questões como enterrar a fiação, para que as árvores não interfiram mais nos cabos da rede elétrica, no caso de vendavais. É uma ótima solução. Só que quem mora em São Paulo sabe o que acontece quando uma grande avenida começa a passar por reformas. O caos que acontece. Então, não é tão simples enterrar a tubulação, a fiação junto com a tubulação, né? E a gente tem uma outra questão muito importante em São Paulo, que é a cidade legal versus a cidade ilegal. A cidade legal é aquela que paga impostos, que recolhe o seu IPTU, que está ali, né, recebendo os serviços da prefeitura. E tem a cidade ilegal, a cidade invisível, que são aquelas pessoas que moram em favelas, em moradias impróprias, que invadem beira de rio, que invadem topo de morro, e o poder público permite que esse tipo de coisa aconteça. A água, a luz são levadas para esses locais de forma clandestina. Então, na teoria, não há serviço prestado para aquelas pessoas, então não tem por que a concessionária atender. Vocês estão entendendo a complexidade desse problema? Então, passou da hora desses planos serem colocados em prática. Existem diversos planos engavetados. Agora, o prefeito e seus secretários têm que pegar um desses planos, botar embaixo do braço e trabalhar por ele. O plano nunca vai ser perfeito. Porém, a gente tem que pensar no que dá para fazer para hoje e projetar para um horizonte de médio e longo prazo quais vão ser as medidas para a gente se preparar, já que as projeções mostram que até 2050 a gente vai passar de 2 graus de aquecimento. Isso é um ponto muito perigoso na questão da mudança climática. O clima tem esquentado mais rápido do que os cientistas previam. Isso tem assustado muito os cientistas, justamente porque vai diminuir a nossa chance de poder responder contra os eventos climáticos. Vamos aguardar para ver o que nos espera nos próximos eventos climáticos, nessa primavera e no verão que se aproxima.
Renato Coelho, para o Pod Aqua Unesp.
Podcast Unesp.